Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares fazem apelo para que governo reveja fim dos repasses a escolas cívico-militares. Vai a sanção retomada do programa de aquisição de alimentos. Rodrigo Pacheco considera a fala de ministro do STF inadequada. Senadores de oposição pedem impeachment do magistrado. Boa noite. O Senado aprovou a retomada do programa de aquisição de alimentos que deve beneficiar produtores da agricultura familiar. Pelo texto aprovado, sempre que possível, as compras públicas de gêneros alimentícios deverá priorizar pelo menos 30% de produtos de agricultores familiares. O projeto também cria o programa Cozinha Solidária, criado para distribuir alimentação gratuita à população em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O programa de aquisição de alimentos prevê que governos deem prioridade na compra de alimentos da merenda escolar ou de estoques reguladores, por exemplo, a agricultores de famílias inscritas no CadÚnico, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores, negros e mulheres. A relatora da proposta, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ressaltou a importância da agricultura familiar para o Brasil.
É um setor produtivo, é um setor que tem a subsistência, mas agora tem também, como cadeia produtiva, uma importância grande no nosso país.
O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, destaca que o PAA deve transferir até R$1 bilhão aos agricultores familiares. A proposta também cria o programa Cozinha Solidária, que tem o objetivo de fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua.
Também seguiu para a sanção o projeto que elimina o vínculo empregatício entre igrejas e religiosos. Já aprovado na Câmara, o texto aprovado no Senado estabelece que a regra vale para entidades religiosas de qualquer natureza. Repórter Pedro Pince.
O texto original do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, proibia o vínculo trabalhista entre ministros, pastores, presbíteros, bispos, freiras, padres, evangelistas, diáconos, anciãos ou sacerdotes e as respectivas confissões religiosas, como igrejas, instituições, ordens ou congregações. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, apresentou uma emenda de redação ao projeto para estender os efeitos para além das denominações cristãs nas vertentes católicas e protestantes.
Não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza, instituições de ensino vocacional, com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou a quaisquer outros que a eles se equiparem.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que integra a Frente Parlamentar Evangélica, afirmou que a aprovação da proposta pode evitar a ação dos que ela chamou de oportunistas.
Oportunistas que chegam, se agregam a uma comunidade religiosa e depois querem entrar com uma ação trabalhista. Então, a medida é acertada.
Senadores fizeram um apelo para que o Ministério da Educação reveja a decisão de acabar com os repasses a escolas cívico-militares. O líder do governo explicou que os próprios governadores podem assumir os custos para a manutenção desses colégios. Repórter Érica Christian.
Diversos senadores protestaram contra o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Criado em 2019 por Jair Bolsonaro, o PECIM definiu que os educadores ficariam responsáveis pela área pedagógica e os militares pela gestão administrativa. Segundo o MEC, as 216 escolas cívico-militares representam 0,1% de todas as existentes no país e têm um custo de R$ 64 milhões de reais. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, não descarta apresentar um projeto de lei para retomar a iniciativa.
Nós estamos estudando medidas, óbvio, paralelas, para ver se dá para encaixar um projeto de lei. Só que como o recurso é do Executivo, executivo, a gente tem que ver a constitucionalidade disso. O ideal seria uma capacidade de reflexão do ministro da Educação.
O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, esclareceu que a decisão do MEC não atinge os colégios militares e não acaba com as escolas cívico-militares, que poderão ser custeadas pelos próprios estados.
O programa foi descontinuado, mas não por uma questão ideológica, talvez porque o ministro tem que olhar para o coletivo de escolas brasileiras e não apenas para essa. Ele só deixou de induzir, mas elas não estão proibidas, por exemplo, a cargo de cada governador de estado.
O PECIM prevê o pagamento de gratificações para os militares, que variam de R$ 2.657 a R$ 9.152. Diversos governadores, no entanto, anunciaram que vão manter as escolas cívico-militares com o orçamento próprio.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje um tema que tem preocupado autoridades da área de segurança pública e entidades de defesa de crianças e adolescentes: o grande aumento do vício em pornografia e as suas consequências sociais para os jovens. A comissão ouviu relatos de casos de depressão e abusos sexuais infanto-juvenis praticados por pessoas cada vez mais novas. A reportagem é de Floriano Filho.
Especialista em sexualidade humana e integrante do projeto Diga Não à Pornografia em escolas de Mato Grosso, Letícia Amaral Balducci explicou que atende a mulheres, mas que o foco do trabalho tem sido os homens. Misael de Jesus Lima Cardoso Silva, do Instituto Infância Protegida, mencionou casos de depressão entre os pacientes. Ao separar o entretenimento da criminalidade, Rafaela Vieira Lins Parca, da Polícia Federal, alertou para o aumento da quantidade de imagens de abuso sexual infanto-juvenil circulando online no mundo inteiro. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que é alarmante o consumo de pornografia por conta do fácil acesso pela internet.
Nós estamos diante do caos. E o advento da tecnologia simplesmente aumentou isto. Cresceu de uma proporção absurda.
Pesquisas de mercado revelaram que o consumo de pornografia cresceu ainda mais após a pandemia do coronavírus.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, considerou inadequadas as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre bolsonarismo. Senadores da oposição chegaram a sugerir o impeachment do magistrado. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes.
Senadores da oposição sugeriram o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, por declarações no Congresso da União Nacional dos Estudantes. Em meio a vaias de um grupo contrário à presença dele, Barroso declarou que a democracia que derrotou o bolsonarismo permite opiniões divergentes. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente da República, criticou a manifestação do magistrado.
Quando a gente vê um ministro da Suprema Corte declarar ostensivamente que nós vencemos o bolsonarismo, tem justiça nesse país? Não tem. E nós aqui, nós parlamentares, temos o dever de enfrentar isso.
Ao citar telefonemas de senadores para que se posicionasse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o respeito ao ministro do STF, mas declarou que as manifestações foram inoportunas.
Mas, de fato, devo registrar que, tão inadequado quanto o ataque já sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem aqui manifesto meu profundo respeito, também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso num evento da UNE em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos.
O presidente do Senado destacou que vai analisar com independência qualquer pedido de impeachment contra o ministro.
Em nota oficial emitida na tarde de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que, na verdade, se referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no dia 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Ele disse que jamais pretendeu ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima. O magistrado afirmou ainda que tem o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.